Renascença, a par com o mundo.
Bem-vindos ao Fora da Caixa, bem-vindos Pedro Santana Lopes e António Vitorino, depois das nossas férias, bem regressados ao nosso programa.
Muito obrigado.
Para mais uma temporada, onde olhamos para temas europeus e internacionais. Hoje temos um dia em que há muito que vem de Bruxelas. Este aqui já é provavelmente o nosso terceiro ou quarto ano.
É, terceiro ou quarto, sim. É daí que eu tenho.
Já mudámos de instalações.
Exato, já passou muita coisa.
É verdade.
Já mudou. Já mudou
mantém-se a senhora Merkel.
Mudou de presidente, só se
mantém-se a senhora Merkel.
E nós.
Exatamente.
E Juncker, Juncker, presidente da Comissão Europeia, fez mais um discurso do Estado da União e fez aqui um conjunto de notas. É bastante extenso. E tem algumas notas cuja relevância vamos aqui debater. Eu se calhar desafiava-vos a sublinhar alguns pontos que acham mais relevantes. António Vitorino, comece por si. O que é que quer destacar desde logo? Prefere ir a um ponto mais concreto ou perceber, por exemplo, a questão dos ventos? É Juncker a tentar capitalizar também um momento económico que eventualmente pode estar a ganhar vento a favorável?
Ele disse uma coisa que normalmente não é muito dita, é que por 2 anos consecutivos a Europa cresce mais do que os Estados Unidos da América. Se aqueles que são mais têm melhor memória, chamemos-lhe assim. Lembram-se que a agenda de Lisboa em 2000 era para fazer da União Europeia a economia mais competitiva em 15 anos. Bom, já passaram 17, mas de facto estes 2 últimos anos, apesar de tudo, há que reconhecer que a situação económica da Europa melhorou muito e neste momento o que ele quer é aproveitar essa situação económica para introduzir alterações de que podemos falar a seguir. Mas eu acho que esse é o vento a que ele se refere. É o facto de, neste momento, a União Europeia estar a crescer acima dos próprios Estados Unidos da América, que eram sempre apresentados como um modelo de crescimento económico, e de que este período de desafogo económico deve ser aproveitado.
Ele quer trazer o vento bom da economia para a política.
Sem dúvida.
Com a economia à frente da política.
Mas isso é... Bom, é uma questão interessante. Podemos voltar a ela depois, quando ele avança com o seu 6º cenário. Uhum. É uma mistura entre a reforma económica, o pilar social, que para ele é bastante importante e que é dado um grande ênfase aqui neste discurso, e depois a dimensão de segurança e defesa, luta contra o terrorismo e os compromissos em matéria de cooperação de defesa.
Só para um ventos favoráveis, Pedro Santana Lopes, e Juncker quer aproveitar isso, bem avisado, é um bom princípio em termos teóricos.
Acho que foi um discurso, se ele não levar a mal, foi um discurso de estadista, acho que foi um bom discurso. Ele procurou aproveitar, de facto, as correntes positivas, mas ao mesmo tempo demonstrou o sentido de responsabilidade, que é óbvio que tem, nomeadamente na preocupação de consolidar, quando fala em todos os países pertencerem à zona euro, pertencerem até ao espaço Schengen, aqui foi para agradar ao António, ele põe de lado um pouco os alargamentos apressados, um pouco ou muito, e aposta, sobretudo, na consolidação com este espírito positivo da Europa que existe. Não deixou de fazer os seus elogios e os seus reparos, elogiar, por exemplo, a Itália em matéria de migrações ou os acordos comerciais feitos, mas também, indiretamente, falar daqueles que não têm tido a mesma opção que Itália. E, portanto, sem dúvida, quando ele diz, como é que é, the wind is back in Europe sails, ele encarnou esse sentimento. Europa, de facto, também em relação ao Brexit e na data que ele estabeleceu para a meta de alargamento dos regimes atuais a países como, por exemplo, a Bulgária e a Roménia, ele também falou, não deixou de sublinhar antes, uma cimeira na Roménia em 2019, um marco temporal que é o do estabelecido para o termo do processo do Brexit. Portanto, pareceu um Juncker com a cabeça bem arrumada nas prioridades que enunciou também, as 5 áreas, entre elas a cibersegurança, o que é interessante, nas prioridades que estabeleceu. Portanto, acho que foi um discurso de elevado nível. que Juncker fez.
António Vitorino, vamos entrar em detalhe em algumas ideias de Juncker, a ideia, por exemplo, de um reforço da política industrial, a questão do comércio é relevante numa altura em que o comércio, do ponto de vista multilateral, os tratados estão todos um pouco congelados, mas a Europa continua a trabalhar nessa medida e, no quadro do Brexit, presume-se que o Reino Unido também quererá fazer os seus próprios tratados, o que quer dizer que há aqui competição na área comercial.
Bom, acho que a senhora May, quando foi ao Japão, percebeu claramente que uma coisa é negociar um acordo de comércio entre o Japão e um mercado onde há 500 milhões de pessoas, e outra coisa é negociar um acordo de comércio entre o Japão e um mercado de 65 milhões de pessoas. É que mesmo os termos de troca dessa negociação são completamente diferentes. O interesse para o Japão do mercado de 65 milhões de pessoas, que é o Reino Unido, não é igual ao interesse muito superior que o Japão tem em ter um bom acordo de comércio com a União Europeia, onde estão, bom, depois de saírem os britânicos, 420 milhões de pessoas. O que ficou claro foi que o que o Japão pretende e dá prioridade é a negociação comercial com a Europa e que provavelmente depois o acordo com o Reino Unido vai ser uma espécie de copy-paste do acordo que for celebrado com a Europa. Isto dito sobre o Japão pode ser dito sobre qualquer outro acordo comercial, talvez com exceção dos Estados Unidos, mas isso aí ninguém sabe o que é que o presidente Trump pensa verdadeiramente sobre um acordo de comércio entre os Estados Unidos e o Reino Unido, mas a União Europeia neste momento está na linha da frente das negociações. Tem negociações em curso com o Japão, tem negociações em curso com o México, tem negociações em curso com o Mercosul, foi pedido um mandato para abrir negociações de comércio livre com a Austrália e com a Nova Zelândia. Portanto, neste momento, digamos assim, o centro da atividade de negociação do comércio internacional é a União Europeia. E eu acho que o Juncker fez bem em sublinhar esse compromisso com uma Europa aberta ao mundo e, de alguma forma, isso é uma maneira de explicar aos britânicos que a decisão do Brexit foi um erro.
Essa questão de comércio é fundamental para a economia europeia e Juncker não quer deixar os trabalhadores para trás. Fala mesmo numa autoridade europeia do trabalho, não quer trabalhadores de primeira e segunda categoria. Vai ser criada uma autoridade comum do trabalho para garantir a equidade no mercado único.
Sim. Acho que é preventivo e Juncker demonstra ter aprendido com a lição e principalmente estar na linha da frente para prevenir os aproveitamentos dos populismos e, portanto, tentar integrar a força laboral nestas reformas e mobilizá-los pela positiva e com as compensações devidas e legítimas e possíveis. Gostava de juntar um ponto a todas as negociações que o António fez referência. Eu julgo que Juncker se referiu também ao desenrolar de futuro de negociações com a China, não foi? Nomeadamente, pronto, dizem para rever alguns termos dos investimentos feitos pela China. São todas negociações complexas, mas demonstram que a União Europeia está a agir. E aqui há um contraste grande, se lembrarmos, falámos nos 3, 4 anos do nosso programa, que o panorama dá um ano ou dois anos de alguma letargia, por força dos imigrantes, dessa crise.
Dos sucessivos processos eleitorais também.
Os processos eleitorais em que sentíamos a Europa tolhida. E neste momento há sinais. É evidente que o crescimento económico ajuda muito. É a vida, não é? Que há dois anos também não era assim e, portanto, a dinâmica é outra. O espírito é outro.
António Vitorino, é importante, é relevante a proposta do Ministro Europeu da Economia e das Finanças?
Deixe-me só ainda passar do geral para o particular, chamando a atenção de que uma parte interessante do discurso Inova é o grande ênfase que Juncker deu à África.
Exato.
E à estratégia de cooperação com a África. Isso para nós portugueses é particularmente interessante, na medida em que durante muito tempo quase que éramos abregávamos no deserto. Havia um total desinteresse em relação à África e agora, neste momento, a África aparece aqui com um destaque muito particular.
Já que pega nessa questão, vamos talvez explicar um bocadinho aos ouvintes. Ele fala em 2,7 mil milhões de euros de um fundo fiduciário.
Sim, que já foi criado em Malta e para o qual os Estados-membros contribuíram apenas com 150 milhões. Portanto, há uma diferença muito grande, há um déficit de financiamento e o que ele alertou foi que não pode haver falha nos compromissos dos Estados-membros em relação à dotação desse fundo, que é um fundo que simultaneamente visa a ajuda ao desenvolvimento, mas também a cooperação em matéria de migrações, no sentido de evitar que as redes de imigração clandestina operem em direção à Europa. Portanto, toca vários instrumentos, digamos assim, através da mesma facilidade financeira que foi criada.
Regressando à questão do Ministro da Economia e das Finanças.
Aí Juncker é muito ortodoxo, porque fala na criação de um Ministro das Finanças da Zona Euro, que deve ser a moeda comum de todos os europeus, e que seja simultaneamente o vice-presidente da Comissão encarregue dos assuntos económicos e monetários.
É exemplo da senhora Mogherini, digamos, da política externa.
Há uma grande controvérsia sobre se isso é possível sem alterar os tratados ou não. Não vou entrar nessa discussão jurídica que faria com que os nossos ouvintes fossem adormecessem mais cedo
mas
do que
podia,
era.
Mas pode dizer se é preciso mexer nos tratados para a
sua opiniões para todos os, há opiniões para todos os gostos. É mais uma questão política do que propriamente uma questão jurídica. Isto é, se houver um acordo sobre o figurino, vai ver que se encontra uma solução jurídica para
aquelas
o
aquelas questões jurídicas que é possível defender as duas tendências.
Exato. E se calhar ainda uma terceira, com um pouco de imaginação. Agora, a ideia fundamental que ele põe em cima da mesa, e essa é uma ideia interessante, porque tem que ser conjugada com o calendário, é que ele explica que há aqui uma janela de oportunidade que não pode ser deixada passar, porque na realidade, no final do ano que vem, 2018, as instituições já estão todas a fazer as malas. Com as eleições para o Parlamento Europeu em maio de 2019, com o Brexit em março de 2019, com a saída da Comissão Juncker também em maio de 2019, o tempo útil para tomar decisões políticas é este
It's now
ano.
Or never.
É até ao final de 2019.
Entramos na tal letargia, não é?
Exatamente.
À espera que os processos se resolvam.
E, portanto, é muito importante essa mensagem que ele passa de urgência, digamos assim, porque o tempo político é escasso. E é muito complexo, porque tem várias negociações em simultâneo. Dou-lhe três exemplos. A reforma do euro, sem dúvida, que estamos agora aqui a falar, o Ministro das Finanças, a existência ou não de um orçamento específico para a zona euro, como utilizar o mecanismo europeu de estabilidade para garantir a função de estabilização da zona euro. Segundo lugar, o Brexit, as negociações do Brexit, que têm que estar concluídas até no máximo ao final de 2018 para saber quais são os termos da relação futura entre a União Europeia e o Reino Unido. E um terceiro elefante na sala, de que hoje não se fala muito, mas de que se vai falar muito, que são as perspectivas financeiras para o período 2020-2027.
Pós-Brexit.
Pós-Brexit. Que, em certa medida, estão dependentes do acerto de contas do Brexit, mas que já estão um pouco atrasadas até na sua preparação, e que o ano 2018 vai ser o ano da discussão e do acerto de contas no período de programação financeira de 7 anos que começa em 2020.
Na questão da reforma institucional, Juncker defende que a Europa funcionaria melhor se juntássemos a presidência da Comissão Europeia com a do Conselho Europeu. Mais uma junção de pastas.
Essas reformas fazem-se no início dos mandatos, no final é mais difícil.
Isso é aplicável para todos os países.
Para todos os países. Aliás, eu ia juntar ao bocado ao que o António disse, também em princípio teremos eleições em Portugal. Em 2019, a propósito
do outono, essas são em princípio no outono.
Sim,
mas se nada a acontecer até lá.
Ou seja, haverá eleições europeias antes, em princípio.
Exatamente, portanto, mas, sabe, isso é admissível, é desejável. Como a questão do Ministro das Finanças, do Orçamento Único, do Fundo Monetário Europeu, é tudo possível. Acho que a final de mandato, acho que Juncker devia concentrar os esforços na recuperação económica, na criação das tais condições que impeçam o avanço dos extremos políticos e aproveitar os tais ventos favoráveis. Acredito menos nesta altura, apesar de haver muitos países. Atenção, porque é verdade, estou a pensar alto. Há aqui duas legitimidades diferentes. Os órgãos europeus estão a acabar mandatos, mas dos países mais importantes, nomeadamente a Alemanha e a França, estão com legitimidade fresca.
E alguns destes temas vão regressar depois das eleições alemãs,
sim,
de certeza.
Sim, sim. Portanto, por esse lado, pode ser que as coisas se conjuguem de maneira diferente. E aí faço algumas reticências, então, à minha afirmação anterior. Portanto, é possível, para não dizer que seria útil. Eu tenho simpatia por essa ideia, porque esse bicefalismo foi ali um bocadinho útil num determinado período muito marcado, mas é complicado e não tem sido especialmente frutífero no resto do tempo. Ali na altura de Barroso e Van Rompuy, houve ali um tempo que o senhor belga teve ali alguma utilidade e essa relativa e vice-versa, vamos dizer assim. Mas acho que é perder tempo, dinheiro e esforços. E a Europa precisa também disso, de clarificação e de adequação do desenho institucional à realidade política. E por isso também o debate a propósito do euro e tudo o que ele implica é muito importante. Está na altura de tirar conclusões dos tempos que passamos, de ventos contra.
António Vitorino, o alargamento foi congelado, um tema congelado nos últimos anos, e agora regressa aqui com esta ideia de não está totalmente esquecido o alargamento. Vamos alargar a quem e quando?
Boas notícias sobre essa matéria não devem deixar muito contentes quem, os destinatários, porque ele diz duas coisas. Diz que, em primeiro lugar, não haverá alargamento no período de vigência desta comissão.
Exato.
O que significa, portanto, que qualquer evolução nessa frente só ocorrerá depois de 2019.
Não é prudente, António.
Como? Não, eu acho que é realista. Eu acho que é realista. Só que
sim,
para os países candidatos não vão ficar contentes, porque já perceberam que, no mínimo, têm ainda à frente deles 2 anos. E, sobretudo, os termos muito fortes com que ele se referiu à Turquia. A referência à Turquia é muito, muito agressiva, dizendo até parece que estão a querer criar dificuldades para depois atirarem as culpas para cima da União Europeia em virtude dos turcos pretenderem pura e simplesmente acabar com as negociações de adesão. E nesse sentido, a parte dedicada à Turquia é
muito dura
e é uma advertência séria ao Sr. Erdogan sobre esta deriva nacionalista que ele está a conduzir.
Pedro Santana Lopes, ainda sobre esta ideia do alargamento que ficou tão paralisado, digamos, no processo.
Ficou, mas como estávamos a dizer, acho que é prudente a parte de Juncker e, quer dizer, neste momento temos que consolidar o que temos, que já é muito complexo, nomeadamente por causa do Brexit, e antes disso, antes da conclusão do Brexit, ensaiar ou concluir qualquer processo desse tipo é complicado. Mais a questão da Turquia. Neste momento, qualquer desenvolvimento de negociações tem a Turquia ao lado, embora dê a impressão que Juncker mostrou, de facto, mais o cartão vermelho do que o cartão amarelo. Não é?
Sim, foi muito duro aí.
Sim. Sobre o Brexit, parece quase lírico o que vou dizer, mas gostava de lembrar umas coisas disso aqui há uns meses, e que disse que não tinha perdido a esperança de todo ver surgir as forças. Tenho lido algumas coisas escritas por várias fontes, no sentido das forças anti-referendo, o resultado do referendo, que todos estes impasses no Reino Unido têm gerado. Mas, quer dizer, se me perguntassem neste momento se acredito que vão chegar a bom porto, quer dizer, a um final as negociações, acho que sim. Mas you never know it.
António Vitorino, ainda gostava de falar a questão de Schengen, porque há a ideia de que Juncker de permitir à Croácia tornar-se membro de pleno direito de Schengen, logo preencha todos os critérios. E a segunda ideia, para fecharmos aqui um pouco a discussão sobre o que diz Juncker, um bocado na questão da coesão, embora polémica, e a unidade da Europa, polémica nos termos, porque ele falou de que a Europa vai de Vigo a Varna, portanto, excluiu, e algumas vozes ao longo do dia têm lembrado que excluiu Portugal, vai de Espanha à Bulgária, de leste a oeste.
Não, enfim, também não sejamos tão reativos. Eu latitudes não conheço de cor, mas Vigo talvez esteja um bocadinho mais dentro do Oceano Atlântico do que a costa continental portuguesa. O que ele se esqueceu foi os Açores e a Madeira, isso decididamente, mas também esqueceu as Canárias, portanto, talvez a geografia não seja o forte do Sr. Juncker. E sobretudo, visto o mundo a partir do Luxemburgo, não é difícil perceber. Não, enfim, estou a brincar, mas de todo modo não atribuiria a isso grande
relação. E contra Schengen?
Schengen, ele diz duas coisas importantes. A primeira é de que a Roménia e a Bulgária devem ser admitidas imediatamente, porque do ponto de vista formal preenchem todos os critérios e, portanto, está tudo dependente de uma decisão política. Em contrapartida, em relação à Croácia, a Croácia ainda não preenche os critérios necessários para garantir a abolição do controle das fronteiras internas, mas, de alguma maneira, ao dar esta indicação, o que ele quer dizer é que Schengen é para valer. E, portanto, nesse sentido, naturalmente, não sei se o Pedro lhe disse alguma coisa.
Foi. Vi o sorriso do António dizer isto.
Essa é uma parte com que eu fiquei agradado no discurso.
Claro.
A questão do leste ao oeste, a Europa deve respirar com os seus dois pulmões, caso contrário vai sufocar. Vê aqui uma fratura, Juncker.
Porquê?
Uma fratura possível. Ele coloca claramente uma bissetriz
entre o leste e o oeste.
E ele acentua aquilo que já lá está, que os divide, não é?
Sim. Mas, quer dizer, é real, não é fratura, é uma realidade, são diferenças. Ele apela a essa respiração conjunta, mas pronto, é uma figura de estilo. Aliás, o discurso
foi carregado. Aliás, na sequência de um discurso onde ele fala, por exemplo, sobre a necessidade de respeitar o Estado de Direito fundamental na União Europeia, e alguns desses casos têm surgido sobretudo no leste da Europa.
Sim, mas são realidades diferentes, não temos tempo aqui para nos alegrar, mas há de facto essas várias Europas, e quem nas férias visitou Auschwitz, como eu visitei, passe a distância histórica, que é muito ou pouco a questão da perspectiva, lembra-se de facto que há realidades diferentes. Neste continente fazemos parte, hoje em dia é um projeto político comum, mas obviamente que a Hungria, esses países, há realidades políticas, culturais, históricas diferentes, e é uma proeza aquilo que estamos a conseguir e o que temos conseguido. Por acaso também lá estive, bem, o António passa lá a vida nestes sítios todos, mas eu fui em férias, o António trabalho, também em Budapeste, na Eslováquia, tudo, pronto, são realidades outras, e Juncker faz bem apelar, mas talvez seja das suas tarefas mais difíceis, esbater essas diferenças.
Às vezes, para encontrar diferenças, não precisamos sair daqui da Península Ibérica. E eu, como segundo tema, entre os vários que podia agendar, confesso-vos, porque o ano vai começar, o nosso programa vai começar com as eleições alemãs, daqui a muito pouco tempo, queria lançar aqui um pequeno olhar desta agitação sobre a questão da Catalunha, a que voltaremos certamente nas próximas semanas. António Vitorino, nesta altura ainda estamos na questão do desafio ou não, do ponto de vista constitucional que representa, mas Rajoy, por exemplo, já veio dizer que promete estudar uma reforma da Constituição, e esse processo de reforma da Constituição, no fundo mexer institucionalmente no aparelho espanhol, talvez possa ser um dos reflexos deste processo todo.
Bom, a ver, eu acho que isto vai piorar antes de começar a melhorar, para lhe ser sincero. Esta fase ainda é uma fase em que os dois comboios estão a ir um contra o outro e ninguém quer...
Mas já tivemos várias cenas destas.
Sim.
E porquê esta é mais grave do que as outras?
É. É mais grave porque esta tem uma apetência terminal, digamos assim, na medida em que os independentistas catalães não só convocam o referendo, como já disseram que a decisão do referendo para eles será obrigatória, independentemente do número de votantes. E, portanto, isto significa que eles admitem fazer o caminho para uma declaração unilateral da independência, mesmo que não haja uma maioria de eleitores da Catalunha a expressarem no referendo o seu voto. E, do outro lado, Madrid já disse que não havia sequer referendo. E deu ordens diretas para que as forças de segurança impeçam fisicamente a realização do referendo. Em Espanha, os referendos, como aqui em Portugal, aliás, dependem muito da organização logística das autarquias locais, das câmaras municipais, e no último número que eu vi, havia cerca de 190 que tinham dito que fariam o necessário para que o referendo se realizasse, mas havia ainda cento e poucas que não tinham tomado essa decisão, e a alcaldesa de Barcelona fez uma espécie de declaração salomónica, dizendo: criarei condições para que quem quer expressar-se se exprima, sem pôr em causa a segurança dos trabalhadores do ayuntamiento, da Câmara Municipal.
É uma quadratura
de
círculo.
O que é que isto quer dizer? Eu estou
vincado.
Muito curioso de ver.
Pedro Santana Lopes, vê sinais preocupantes no debate.
Muito preocupantes, acho que isto é explosivo, com toda a franqueza. Ou seja, raramente, graças a Deus, mas também pode acontecer para o lado de cá da Europa, lá está. Situações com um potencial explosivo muito grande. E este processo independentista, quer dizer, vamos lá ver, a principal, há uma condicionante, quantos votam, mas está dividido ao meio, saber ao certo se houve alguma variação ou não, se há uma maioria contra, apesar de tudo. Não havendo, e não ouvi ninguém dizer que há, se houver é muito estreita, estes processos normalmente acabam a favor de quem está a lutar pela independência, pela ruptura, pela secessão. Para não acabarem assim, tem que haver muita repressão do Estado Central. E eu não sei, as consequências podem advir daí. As Forças Armadas de Espanha têm aqui um papel muito importante. Como é sabido, são fortemente contra este movimento. E para além disso tem um peso político muito grande, mesmo junto das instituições secessionistas da Catalunha, mas enfim, é impossível fazer qualquer previsão, a não ser de que isto vai ser, como o António referiu, não vai correr nada bem agora nos próximos tempos. Não estou a ver recuo, possibilidade de recuo.
Aliás, da ideia que
de qualquer Rajoy, dos lados.
Rajoy e o lado político de Madrid contra, está a preparar-se claramente para a batalha que vai existir a 1 de outubro. Quer dizer, do ponto de vista da batalha dos argumentos pró e contra a independência.
Pois estão a utilizar os instrumentos jurídicos que a Constituição lhes confere. Recurso ao Tribunal Constitucional, a declaração do Tribunal Constitucional de que o referendo é ilegal e de que, portanto, haverá crime de desobediência se as autoridades participarem num referendo que foi considerado pelo Tribunal Constitucional Espanhol, que tem jurisdição sobre todo o território da Espanha, como ilegal. Isto dito, ficas um pouco com a sensação de que do lado independentista se procura o esticar da corda para criar uma espécie de mártires da independência, que é uma forma de alimentar a sua própria causa. E, portanto, há uma estratégia de provocação e vitimização ao mesmo tempo por parte dos independentistas catalães. A questão é esta. Como disse o Pedro, a sociedade catalã está dividida a meio. E, portanto, a dificuldade é encontrar quem é que pudesse ser o honest broker, o mediador honesto, de um acordo. E neste momento não se vê como.
Mas o acordo em que sentido?
Bom, um acordo...
Uma autonomia reforçada ainda
mais? Eu já
me
contentava com um acordo que neste momento evitasse o confronto. Porque vocês chamam-lhe batalha. Batalha pode ser muita coisa. Claro. Desde logo pode ser uma batalha física.
Certo.
Pode haver uma dimensão de violência física e isso é... negativíssimo, como é muito negativo para a imagem da Espanha, que de repente nós tínhamos imagens na CNN ou na BBC de polícias, de guardias civis
a carregarem
sobre população que está com um boletim de voto na mão para votar num referendo. Já viu o que é a imagem que isto cria?
É um estilo maduro, quase.
Mas acha que é possível evitar o referendo por acordo?
Mas a dificuldade que existe neste momento é que não há nenhuma maneira, nenhuma entidade capaz de fazer a mediação entre os dois lados da barricada. Então, as posições extremaram-se tanto que até mesmo aqueles que podiam ter, teoricamente, uma posição um pouco mais moderada, como os socialistas espanhóis, desapareceram do mapa. Quer dizer, na Catalunha foram quase varridos pelo voto popular. E centralmente em Madrid não tem poder de contratualização. E, portanto, neste momento há dois campos extremados. E é isso que deve preocupar, digamos assim, um observador que acha que estas questões têm que ser sempre resolvidas. E existe uma questão, claro que existe uma questão independentista. Não vale a pena negá-la. Ela não vai desaparecer mesmo por força da repressão.
Nem vai desaparecer a 2 de outubro.
O que não se está a ver é quem é que pode ser aqui o intermediário que garanta um mínimo de concertação entre as duas partes para encontrar depois, uma solução negociada. Porque eu acho que até dia 1 de outubro, vou-lhe ser sincero, não acredito numa solução.
Pedro Santana Lopes?
Fazendo algum humor, a questão mais simbólica e mais difícil de responder, mesmo pelos independentistas, é então, e onde é que joga o Barcelona se for aprovada a independência?
E o espanhol?
E o espanhol e o Girona, não sei... É o mais difícil de responder.
Está a ser debatido.
Pois está. Não, mas é curioso, simbolicamente, é curioso. Também não se pode sugerir o Guardiola como mediador, que esse é independentista assumido.
Esse não vai dar.
É muito complicado e oxalá não dê este cenário que o António disse.
Última nota para o nosso debate, muito rápida, para fechar, é o ouvinte pensará, poderá ter as suas simpatias, poderá querer simpatizar com um campo ou outro, mas estrategicamente, estando nós na Península Ibérica, o que é que significaria para nós, portugueses, para Portugal, estrategicamente, uma independência da Catalunha?
É uma pergunta muito capciosa. Eu acho que nós portugueses somos sábios em não interferir nos assuntos internos espanhóis.
Castela.
Agora, a verdade é que há 5 séculos existem 2 estados na Península Ibérica e verdadeiramente não nos temos dado mal com isso.
Num plano de uma certa lógica, podia parecer que tudo o que enfraquecesse Madrid ou Castela, entre aspas, seria melhor não termos vários estados em vez de só um, mas concordo, não nos temos dado mal com este regime deles terem tudo menos nós aqui ao pé deste cantinho do oceano e, portanto, é melhor não dizermos nada.
Ficamos
guardado
assim,
guardado com então. O prudente silêncio, exatamente.
Ficamos assim, encontramos-nos na próxima semana para mais uma edição de Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino.
Renascença, a par com o mundo.